Bom dia, Michel. Bom dia, Regina. Michel, você está com o telefone?
Bom dia, Douglas. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, ouvintes.
Bom dia, Regina.
Bom dia, Douglas. Bom dia, Rodrigo.
Tudo bem?
Tudo.
Então, a gente vai conversar com vocês sobre a mobilização que vocês fizeram, que vocês decidiram, inclusive, como categoria dos servidores do Judiciário Paulista, né, sobre o que vocês estão denominando de greve sanitária. Então, primeiro, a gente queria que vocês dessem uma descrição aqui da situação dos trabalhadores da categoria que vocês representam e da própria entidade na qual vocês dirigem, e na sequência nos explicasse esse conceito de greve sanitária.
Pode falar, Thiago. Regina, se quiser começar. Regina? Está com problema.
Está arrumando a câmera, enquanto isso você começa.
Pode falar, Michel, você pode explicar, mas você ouve a Regina.
Então vamos lá. Essa greve é uma greve inusitada, é uma greve diferenciada de todas, pois a gente esteve sempre nas batalhas por melhores salários e por direitos. Mas essa greve é uma greve pelo maior direito absoluto que todo trabalhador tem, que é o direito à sua vida. A greve sanitária, ela consiste no direito do trabalhador se recusar a exercer a sua atividade se houver qualquer risco à sua saúde e à sua vida. E nesse momento, com alto índice de contaminações e infecções na nossa região, no estado de São Paulo, da Covid-19, é mais do que nunca justificado a greve sanitária. Os trabalhadores estão sendo obrigados a voltarem a trabalhar a partir de hoje, através de um provimento do Tribunal de Justiça, mas eu gostaria de deixar bem claro que desde o início da pandemia, os trabalhadores do judiciário vêm exercendo a sua atividade e o propósito é continuar exercendo a sua atividade através do home office. O próprio Tribunal de Justiça já informou que os trabalhadores do judiciário no estado de São Paulo vêm conquistando, batendo recordes de produtividade enquanto estão trabalhando nessa pandemia. Então, essa é uma pergunta que a gente faz uma reflexão, o porquê nessa volta neste momento, com um pico, ou como o governador Dória gosta de chamar, do platô, né, constante que vem continuando e que vai continuar nas próximas semanas e nos próximos até 2 meses, segundo alguns estudos.
A Regina está com o microfone fechado. Pois não, Regina? Bem, a gente vai continuar.
Problema, né?
Parece que sim. A gente vai continuar com você.
Você quer que eu comente sobre o... Vou falar o seguinte, então. Aproveitar. O Tribunal de Justiça, ele soltou uma nota técnica, né? E essa nota técnica é que embasou as premissas para a volta ao trabalho. Então, eu queria comentar, interessante, os itens que são essas premissas vinculadas à Organização Mundial de Saúde. Que a transmissão da Covid-19 esteja controlada. Aí a gente já faz essa reflexão. Ela está controlada na nossa região, com os números de casos, com de infecções, de mortes, e no estado de São Paulo? Que o sistema de saúde seja capaz de detectar, testar, isolar e tratar todos os casos, além de traçar todos os contatos. Isso aí é uma piada, porque eu não vejo em nenhum lugar fazendo essa detecção de teste, isolamento dessas pessoas. Eu mesmo não fui testado. E os trabalhadores do judiciário não vão ser testados. Isso é uma pergunta muito importante. Os trabalhadores não vão ser testados. Eles não serão testados enquanto estarão voltando para o trabalho. Então, o risco é muito grande de que esses trabalhadores assintomáticos, principalmente os assintomáticos, comecem a distribuir, a infectar mais trabalhadores, né? Tendo o judiciário, mas também durante o trajeto do seu local de trabalho até o trabalho, porque ele vai ter que pegar o ônibus, o trem, o metrô, né? Olha só, vamos continuar aqui, ó. Que medidas preventivas tenham sido adotadas em escolas, locais de trabalho, lugares onde sejam essencial as pessoas irem. Olha, sobre as medidas preventivas que o tribunal vem adotando e que está para ser implementada, uma coisa é muito interessante, ele vai colocar telas de acrílicos nas salas de audiência, né, para que impeça um maior contato próximo entre os juízes e a população que esteja numa audiência presencial. Mas olha que interessante, ele vai colocar só na sala de audiências onde está o juiz. Não vai colocar essas telas de acrílico, por exemplo, nos setores técnicos, onde estão os assistentes sociais, psicólogos, que vão atender a população também, que vai ter um contato muito presencial. Não vai ter nos balcões também, onde o escrevente, que vai estar lá próximo, no atendimento presencial também. Então, parece que está querendo só proteger os magistrados e os servidores, está sendo esquecido. Isso é só um detalhe, tá? Das medidas preventivas. E aí a gente conclui com uma reflexão, né, que eu acho muito interessante também. Olha só, que está na premissa da nota técnica, que as comunidades estejam completamente educadas, engajadas e empoderadas para se ajustar às novas normas. Aí, Douglas e o companheiro também que está presente aqui, eu queria dizer o seguinte. A gente tem um exemplo emblemático de como muitos da população não estão engajados contra o Covid. É só a gente lembrar do caso do desembargador Eduardo Siqueira, né? Que é um total desrespeito às normas, à utilização de máscara. Então, todas essas premissas que o Tribunal de Justiça está embasando à sua volta, cai por terra. Não tem justificativa a volta, neste momento, um número gigantesco de contações. E o principal motivo, Douglas e Rodrigo, o principal motivo que ele justifica é que hoje existe no Tribunal de Justiça em torno de 9 milhões de processos físicos. 9 milhões de processos físicos. Então, esses processos físicos, eles estão, nesse momento, sem andamento processual. Aí a pergunta, por que que não se digitaliza esses processos físicos? Existe um comunicado da presidência, da corregedoria, na qual permite que os advogados, os próprios advogados, as próprias partes, digitalizem esses processos e devolvam para o tribunal, e esses processos vão continuar sendo digitalizados, não vão ser mais físicos. Então, a gente quer, através dessa greve, abrir um canal de diálogo com a presidência. Doutor Geraldo tem que nos ouvir. E hoje, nesse momento, ele fechou as portas para os servidores e não quer ouvir os servidores.
Regina, você nos ouve agora? Você nos ouve? Você consegue? Será que a gente consegue conversar com você aqui?
Agora sim, peço desculpas.
Imagina.
Acredito que agora sim. Agora eu estou ouvindo vocês, mas não ouvi anteriormente.
Regina, quantos servidores estão hoje mobilizados pelo Tribunal de Justiça, enfim, pela Justiça Estadual Paulista, e que estariam convocados para o retorno físico às suas unidades de trabalho nesse momento?
Então, Douglas, o pessoal está em trabalho remoto, né, desde março. E no dia, mais ou menos uma semana atrás aí, o tribunal soltou um provimento, né, um comunicado, acho que uma resolução, salvo engano, determinando o retorno ao trabalho de 20% de cada setor, de cada capacidade, né, dos fóruns, do retorno gradual ao trabalho dos servidores. Tem setores que têm 5 pessoas, tem setores que têm 2, tem setores que têm 20. Então, será 20% de cada unidade, de cada cartório, de cada setor.
É uma questão que vocês estão
Oi.
reivindicando bastante é justamente a falta de testagens, né, mais testes, e também a falta de EPIs. Se houver um diálogo aí com testagens praticamente diárias e com a disponibilidade de EPIs, é possível um retorno presencial?
Ô, Rodrigo, o ideal é não voltar agora. E por que o ideal não é voltar agora?
Oi.
Mesmo com esse isolamento, já tivemos algumas perdas de vidas. E a gente não quer se comprometer com mais perdas. Então, o que nós queremos hoje, o principal, é que o Tribunal de Justiça, através do doutor Geraldo, nos ouça, nos receba de forma virtual, não precisa ser presencial, a gente pode estar nesse mecanismo, nesse um tipo de plataforma como essa, para a gente conversar, dialogar sobre o retorno, de quando retornar e como retornar.
A gente vê aqui, vocês, a categoria, né, lançou um comunicado à população intitulado Por que decidimos pela greve sanitária? E num determinado trecho, vocês, a categoria, afirma: não há garantias sanitárias aos trabalhadores durante o trajeto de sua casa ao trabalho, quando ônibus, trens e metrôs estão lotados em todas as cidades, com sérios flagrantes de desobediência às determinações oficiais. A retomada dos trabalhos presenciais por orientação do Plano São Paulo e as mudanças de cores por região não garante, imunidade ao vírus. Bom, primeiro, nesse comunicado, vocês trazem, inclusive, um alerta à população como um todo, que essa mudança, que se propõe para o protocolo de segurança de maneira geral, distribuindo cores pelo mapa, do estado de São Paulo, aqui no nosso caso, né, no nosso estado, ela é uma imagem, mas que depende de uma tradução específica no território e também na situação concreta que se dá. Então, e para isso a gente já não sabe, a gente perde a referência, que é o que vocês estão dizendo aqui. Segundo, a despeito de você ter concentração ou não no local de trabalho, nesse caso, os servidores atenderão ao público, que é isso que vocês estão colocando aqui, o trajeto. E não há nenhuma responsabilização de quem convoca, né, para a segurança no trajeto. E a gente sabe, olha só, como há a consciência desse risco, porque há uma norma que descaracteriza como doença do trabalho ou acidente do trabalho o contágio do trabalhador num transporte coletivo para chegar até o seu destino de trabalho, que é exatamente o que vocês estão falando aqui. Então, na verdade, a categoria, dos servidores do judiciário levanta um problema para toda a população, né? Que é quando o próprio Estado recomenda várias precauções que têm que ser tomadas, mas quando ele firma os protocolos são, é isso que eu quero perguntar aqui para vocês, imprecisos, e não se afastam do risco. Os protocolos, na verdade, desconsideram os riscos, né? Pelo que vocês estão falando. Eu não sei se o Michel me ouviu, se a Regina me ouviu. Eu tenho a
Ouvi,
impressão.
sim.
Então, eu gostaria que
Sim,
você respondesse.
ouvi. Regina está com problema lá, Regina? Acho que está com problema na internet. Bom, é o seguinte, a gente queria passar para a população, não só para os trabalhadores do
É,
judiciário,
um pouco,
é que
Michel.
essa greve. Oi? Eu consegui. Não, então, você quer falar, Regina? Pode falar.
Não, fica à vontade, porque o meu microfone tá desligando toda hora, sozinho.
Beleza, vamos voltar lá. Então, é o seguinte, a gente queria passar para a população, em geral, e não só para a categoria, uma mensagem que essa greve, ela não é só do servidor. Essa greve também é da população. E por quê? Esses protocolos que estão sendo implementados no Tribunal de Justiça, eles não asseguram os trabalhadores, mas também não asseguram a população que vai ser atendida. E principalmente o trabalhador que vai estar indo do seu trajeto, da sua casa, até o seu local de trabalho, ele pode ser um transmissor também do vírus para outras pessoas. Então, o que nós queremos é o seguinte, é evitar as contaminações, evitar mais óbitos na nossa região, na Baixada Santista, no litoral, Vale do Ribeira, e no estado de São Paulo. Essa coisa de ficar pintando as regiões e de forma, assim, muito estranha, modificando as cores de vermelho para laranja, para amarelo, da noite para o dia, enquanto as pessoas estão morrendo, enquanto as pessoas estão sendo infectadas, a gente tem que fazer essa reflexão para que o qual é o objetivo dessa greve sanitária. A gente quer evitar maiores infecções, nada mais do que isso. E é o direito do trabalhador resguardar sua saúde e sua vida nesse momento.
Muito bem. A gente conversou aqui com as lideranças do Sintrajus, que é o Sindicato dos Trabalhadores Judiciário aqui do Estado de São Paulo, a Regina e o Michel, que estão liderando uma greve sanitária e estão aqui nos microfones da RBA. Eles informaram, né, por que a gente vai, através deles, né, acompanhar uma mobilização desses servidores que resistam aos protocolos que colocam em risco a saúde dele. A Regina está com um problema que a gente, infelizmente, viu aqui na conexão. Isso acontece mesmo, né? E a gente não pôde falar com ela como a gente gostaria. Mas a gente agradece a participação do Michel e da Regina aqui, né, para nos informar da situação do judiciário. Vamos ficar atentos, né? E essa greve, que é uma greve que está sendo denominada de greve sanitária, ela acaba sendo pedagógica para todas as demais categorias de trabalhadores. A greve que força os trabalhadores a voltarem à situação de risco, em plena pandemia, tem necessariamente esse caráter de defesa da saúde pública. Acaba cruzando mobilização dos trabalhadores com defesa da saúde pública. Então, a gente agradece a presença do Michel e da Regina aqui, nos trazendo essa informação nessa manhã de segunda-feira, 27 de junho. Nosso ouvinte, RBA Litoral.
Douglas, obrigada.